Torre na sétima.
Estamos chegando, atacando e colocando a torre na sétima. O meu, o seu, o nosso podcast preferido sobre xadrez. E sim, estamos de volta. Depois de muito tempo, estamos de volta. Meu nome é Derley Alex Florianovitz e o Torre na Sétima é produzido e editado por Marco Aurélio Júnior. Siga no Instagram, @MarcoTheJúnior, Marco de Júnior, e @TorreNaSétimaPodcast. Você também pode me seguir no Instagram, no @Derley_Alex. Você encontra o Torre na Sétima no Spotify, no Google e no Apple Podcasts, no Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. O nosso convidado de hoje é campeão mundial de xadrez. Chegou a vez de Magnus Vachela Grave participar do podcast Torre na Sétima? Não, meu amigo, ele é brasileiro e venceu o Mundial de Atomic Chess em 2021. Além de ter mais de 2.200 pontos de rating Feed Blitz, acumula vitórias presenciais contra atletas de alto nível, como os grandes mestres Fear e Krikor. E online sobre lendas do xadrez, aí, como Morozevic e Ian Nepomniachtchi. Nascido em 29 de outubro de 1990, em Guaraniaçu, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo Eduardo Lucas Lorenzon.
Valeu, Derley. Obrigado pelo convite, cara. Olá a todo o pessoal que está escutando. Muito obrigado pela oportunidade de falar aí. E vamos bater um papo aí.
Show, show de bola. Eu não sabia o que, ia ser mais difícil, se era falar Nepomniachtchi ou Guaraniaçu.
Então, são umas palavras desafiadoras, né?
É, eu tive que treinar bastante aqui para ver como é que, que a gente ia fazer a pronúncia aqui. Mas então, Lorenzon, a gente se conhece aí dos torneios, especialmente aqui no estado de Santa Catarina, né? Uhum. E eu queria que você, primeiro, antes da gente entrar em toda essa questão do Atomic Chess, né, que tomou uma notoriedade, né, nesse último ano, especialmente, né, que você conquistou o campeonato mundial. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira em xadrística, e eu queria entender, então, como que o xadrez entrou na tua vida.
Perfeito. Então, não tá muito bem claro para mim, assim, quem foi a pessoa que me ensinou a mover as peças, né? Mas eu lembro que ali, com uns 8 anos de idade, eu já tinha um programinha no computador, sabe? E eu ficava jogando contra ele, né? Sem qualquer teoria, assim, só fazendo lance mesmo, né? Uhum. E tinha um amigo do meu irmão que a gente jogava, assim, também. Mas isso era bem casual, assim, né? Daí, lá com uns 11 anos, eu acho. Acho que 11 anos. Numa aula de educação física que choveu, assim, um colega meu levou o tabuleiro de xadrez pra aula, né? E a gente começou a jogar. Eu já sabia o movimento das peças, né? E o pessoal se animou, assim, sabe? Uhum. E a gente acabou começando a disputar os torneios, né? Tinha o professor Volmir Lupato também, aqui de Balneário.
Nossa, né? Grande Volmir.
Grande Volmir. meu primeiro...
Abraço pro Volmir, se ele estiver escutando, né? Importante também.
Aí, então, ele dava aula no nosso colégio, né? E a gente formou um grupinho ali, começamos a jogar os torneios de equipe, né? Algum outro torneio individual também. E quero destacar também o meu tio Alceu, né? Que ele me incentivou bastante no início. Assim, foi mais ou menos nessa época que ele ia lá em casa... Bem seguido, assim, visitar minha mãe, minha avó, e a gente jogava xadrez, assim, sempre que ele ia lá. Então foi meio assim que eu comecei a jogar, sabe?
Entendi. Então foi até os, vamos dizer assim, 8 anos tu teve o teu primeiro contato, né, com xadrez. E depois, bom, tu já morava em Balneário, você se mudou com essa idade ali, começou a treinar com o Volmir ali com 11, como é que foi essa mudança tua ali do Paraná para Santa Catarina.
Uhum. Então, minha família sempre foi muito nômade. Sempre se mudou muito de cidade, né? Então, deixa eu fazer um resumo, assim. Até os 6 anos eu morei no Paraná, né?
Certo.
Aí, com 6 anos eu vim para Balneário. Até os 9 eu morei em Balneário. Aí, fui para Cascavel, no Paraná. Fui para Floripa e Balneário de novo. Daí, me mudei mais algumas vezes, tá? Mas, então, é mais ou menos aí, dessa vez que eu mudei em Balneário, com 11 anos, que... Eu comecei um pouquinho mais sério, assim, no xadrez.
Certo. Uma família de ciganos.
De ciganos, assim, onde tiver lugar pra ir, recurso natural pra pegar, a gente vai.
Show, não, show de bola. Então, assim, tu começou lá com 11 anos, né? Uhum. É, no colégio, tu falou aí de treinamento com o Vomir também. E as competições, Eduardo, com que... Já com 11 anos, 12, ali você já começou a participar das competições. É, quais eram os teus principais adversários, assim, tanto no estado quanto no Brasil, né? Uhum. Quais eram os teus adversários? Como é que era essa... Como é que foi a tua evolução, assim, no xadrez nesse sentido?
Uhum. Então, nessa época eu era bem capivara, viu? Foi um início, assim, que a gente jogava só torneios na cidade mesmo, sabe? Então, uhum. Nem sei se a gente chegou a ganhar algum joguinhos, assim, da cidade. Eu acho que nem isso, sabe? Então, uhum. Nessa época foi realmente... Veio um primeiro contato de treinamento, assim, sabe? E
certo.
Tinha o William Versus aqui da cidade, os irmãos Dauer, uhum. Os irmãos Charmuleira também. Era uhum. O pessoal que jogava melhor, assim, na época, sabe? Mas eu acho que naquela época... Eu não saí muito da cidade pra competir, sabe? Uhum. É, daí eu comecei a levar o xadrez um pouquinho mais a sério quando eu voltei pro Paraná com 15 anos, ou 14. Daí lá uhum. Eu comecei a frequentar o clube assim com bastante frequência, né?
E... Era em Curitiba mesmo ou não?
Não, em Cascavel.
Cascavel.
Cascavel, aham. Uhum. Aí o professor Johnny Zini, de lá.
Que comandava... Johnny Zini, muito forte.
É, fortíssimo. Ele comandava o clube naquela época, né? E aí a gente tinha uma equipe uhum. Bem forte, assim, nossa equipe era bem forte na época. Daí eu joguei alguns, como se fosse os joguinhos de Santa Catarina, né, ou chama de Jogos da Juventude lá.
Certo.
Naquela época que daí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério o xadrez, assim, treinei um pouquinho a mais, né.
Uhum. Mais ou menos assim. Bacana. E, bom, antes da gente entrar na parte do Atomic também, eu dei uma pesquisada rapidamente ali com relação ao teu rating, né? E eu vi que tu publicou o teu rating feed acima de 2.100, né? No clássico, ritmo clássico.
Uhum.
E o teu rating blitz hoje, ele tá acima de 2.200, né? Então, que são números bem expressivos, né? É, como é que foi a conquista, a formação desse rating? É, qual foi o treinamento que você utilizou para efetivamente conseguir melhorar o teu jogo, né? Que você disse que começou a levar um pouco mais a sério e tal, o xadrez. Uhum. Então, essa... Duas coisas, né? Como foi a questão do treinamento para você conseguir evoluir o teu xadrez?
Certo.
E chegar e publicar 2.100 e manter um 2.100? E se a questão do rating blitz, tá? É, foi uma coisa natural para ti, você ter uma força maior e se destacar em ritmos mais rápidos... Ou foi uma coisa que você percebeu com o tempo, assim?
Uhum. É, então, essa época que eu tava em Cascavel foi mais ou menos 2005, né? 2005 a 2007, né? Foi a época que eu mais uhum. treinei xadrez, assim, né? Aí depois disso, eu uhum. meio que, sabe, dando uma olhadinha e outra em estudos, sites de xadrez, mas treino mesmo meio que parei, assim, sabe? Eu parei uhum. de levar o xadrez mais a sério. Mas assim, eu sempre tava ativo, jogando os torneios aqui do estado e tudo mais, né? Então eu diria uhum. que, assim, naquela época eu não havia ainda jogado torneios que valiam rating feed, né?
Certo.
Então vamos dizer que foram, assim, uns 10 anos em que eu já tava bem ativo, já jogava um xadrez legal, assim, né? Mas uhum. nunca tinha jogado um torneio que valesse feed, né? Daí,
certo.
No Floripa Open mesmo, de 2015, né? Foi meu primeiro uhum. torneio, assim, que valeu feed, eu consegui um resultado legal, né? Já consegui... formar um feed de 2.100, né?
Ah, publicou legal,
é,
já.
É, não, publiquei bem legal o rating, né? E a outra questão que foi do rating blitz, né? Isso aí, sem dúvida,
certo.
Assim, sempre casou muito com o meu jogo, o blitz, sabe? Porque uh-huh. eu sempre fui muito de jogar na internet, assim, especialmente xadrez de 1 e 3 minutos, sabe? Eu sempre uh-huh. fui muito do blitz mesmo, assim. Uma época eu nem
o
ia jogar...
O blitz e o bullet, né?
Oi?
O blitz e o bullet, né?
É, o bullet, aham. Uh-huh. Tinha vezes que eu nem ia jogar torneio pensado porque eu não gostava muito, sabe? Mas eu me arrependo, assim. Eu gostaria de ter jogado mais torneios pensados, assim, sabe?
Uhum.
Mas, de qualquer modo, o Blitz, assim, sempre foi meu favorito, né? E é por isso, uhum. assim, também que o meu rating Blitz é maior que o pensado, com certeza, assim. Eu sempre fui mais da mentalidade uhum. de, sabe, tomar decisões mais rápidas e, né, de certa forma, o xadrez pensado sofre com isso, né? Porque aí você
sofre,
não...
Sofre.
Você não aprofunda muito no cálculo, né? Você meio que joga coisas mais intuitivas.
Mais instintivas, né?
Instintivas, é. Uhum. Então, é mais ou menos essa a diferença, assim. Por isso.
Uhum. E, então, a gente pode dizer que, assim, para a questão da tua evolução e treinamento, para ti hoje, O cálculo, ele tá na frente de tudo, né?
Ah, com certeza, com certeza. Especialmente que o xadrez atômico é bem voltado ao cálculo, né? A estratégia meio que fica um pouquinho de lado, sabe? Então, assim, praticamente tudo no meu xadrez foi voltado ao cálculo e eu sofro um pouquinho com a parte estratégica, sabe? É mais, entendi. Mais ou menos isso mesmo.
Bom, já que tu puxou aí o gancho do xadrez atômico, muita gente deve estar meio boiando aqui na nossa conversa, né? Quem que é esse maluco campeão mundial? Que história é essa? Campeão mundial? Existe mundial de xadrez atômico? Mas xadrez atômico, que loucura é essa? Explica pra nós, o que é o xadrez atômico, cara?
Então, acho que primeiro eu vou falar como é que são as regras, né? Talvez seja interessante.
Isso.
Bom, o pré-requisito para você jogar xadrez atômico é saber xadrez, né? Não precisa de nada além disso, porque o movimento em si das peças é igualzinho, né? Então todas as peças se movem igual, o peão na primeira jogada pode mover uma ou duas casas, roque, passã, promoção, tudo igual, né? Sem nenhuma diferença. O que vai mudar pro xadrez atômico é a forma como as peças capturam, né? Então, o que acontece no xadrez normal quando você captura uma peça de alguém, né? Você remove a peça da pessoa do tabuleiro e coloca a sua peça lá, né? É assim que é o procedimento de captura. No xadrez atômico, é um pouquinho diferente. O que, que vai acontecer? Quando você captura uma peça, né? Digamos que você capturou uma peça em D4, né? O que, que vai acontecer? A peça que você capturou vai sair do tabuleiro e a sua também, tá? Então, a peça que você usou para capturar também vai sumir. Isso é sempre, né? Essas duas peças, a que captura e a que são capturadas, sempre são removidas do tabuleiro, né? Além disso, você olha para a casa de D4, que foi a captura, vai haver uma explosão, que a gente chama, né? Então, num raio de uma casa, todas as peças que estiverem a uma casa de distância de D4 vão ser removidas do tabuleiro também, exceto os peões. Tá? Então o peão não explode, né?
Exceto os peões, tá? Interessante.
Só quando o peão estiver envolvido na captura que ele vai sumir, né? Se ele for estiver ali na redondeza, ele não vai sumir, né? E é importante dizer também, se você capturar uma peça, o que tiver em volta, que seja da sua cor, também some, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né?
Não vá com muita sede ao pote.
E o objetivo do jogo, então, você pode dar checkmate, como no xadrez, né? Mas se você explodir o rei do adversário numa captura, né? Você também ganha o jogo, né? Seria outra forma de ganhar o jogo. E essa é a principal regra, assim, do atômico. Tem outros detalhezinhos, assim, mas sabendo dessa regra, já dá pra começar, assim.
Entendi. E a questão do ritmo de jogo, assim, nesse mundial, né? Vamos focar aí no mundial que você jogou. Nesse ritmo de jogo... Nesse tipo, né, de xadrez, nesse xadrez alternativo que é o atômico, qual que é o ritmo que normalmente é jogado? Ele é jogado no blitz mesmo? São partidas pensadas de 10 minutos? Como é que é?
É bem difícil de você encontrar um oponente na internet que queira jogar muito tempo, sabe? É bem voltado ao blitz mesmo. Então, o Mundial em si são 10 partidas de 3 mais 2, cada match, né? Então, é tipo o ritmo oficial, assim, do atômico, digamos, é o 3 mais 2, né? É bem raro, assim, alguém que queira jogar mais que 5 minutos, então o pessoal já faz o ritmo assim, sabe? E a questão é que você já tem que estar mais ou menos preparado, assim, né? Se você chegar na hora, assim, você não vai conseguir resolver todos os problemas que o adversário vai colocar pra você, né? Porque o ritmo é mais curto, né? Então...
E existe algum tipo de teoria voltada para o xadrez atômico, Lorenzo?
Existe bastante, cara. Bastante teoria.
Existe.
Pô, é bem pesada a teoria, bem pesada.
E umas coisas de livros mesmo e tudo mais? Ou o pessoal que produz mesmo online?
Assim? Não tem livros, cara. Não tem livros e material no YouTube, assim, digamos, até tem, mas é meio escasso, sabe? Então... Hoje em dia, né, até tem bastante estudos, né, no Lichess, assim, estudos mesmo, né? Que o pessoal, né, coloca algumas linhas lá com algum comentário e tal, então isso é bem bacana. Mas quando eu comecei, meio que não tinha nada, assim, sabe? Então a maneira de estudar, sabe, era assistindo os mais fortes jogarem, né, e jogar com eles, né, cara? Você perdia, você tentava entender, ah, o que será que eu fiz de errado nessa partida, né? Daí você ia lá, dava uma estudadinha, ah, então esse lance aqui foi ruim, né? E era meio que isso, sabe? Foi assim que eu fui evoluindo.
E onde é que tu encontra a teoria? desse tipo de xadrez?
É difícil, cara. Olha, é em estudos do Lee Chess mesmo, assim, sabe?
Ou estudos do Lee Chess.
Estudos do Lee Chess. É meio difícil se achar de outra forma, sabe?
Uhum. E fala um pouco do Mundial, cara, como é que foi, assim, como é que foi... Bom, antes de falar do Mundial, vamos falar de uma outra coisa aqui que me ocorreu agora. Como é que surgiu o teu interesse sobre o xadrez atômico, cara? Porque tu jogava já, né, jogava xadrez clássico, jogava o Blitz, né, mas no xadrez normal. Sim. Como é que foi esse interesse pelo xadrez atômico, como é que surgiu, assim?
Eu lembro que um amigo me mostrou as regras do jogo em 2006, isso eu lembro bem, assim, lá no Paraná, né? Meu amigo Fernando Dotto. E, assim, mas a gente só jogou umas partidas e ficou na minha memória, assim, que uma vez ele me ensinou o xadrez atômico, né?
Só fazer uma observação, claramente um maluco,
claramente,
né?
Claramente um maluco.
Teu amigo. Em 2006, o cara já tava vendo xadrez atômico, fantástico isso aí.
Mas aí, né?
Mas segue lá.
Não, eu larguei o jogo, né? Tipo, a gente só jogou umas pra brincar ali. Mas aí lá por 2011, no site Fix, né? Que é um site um pouquinho antigo aí. Era um dos sites grátis, assim, mais antigamente, né?
Acho que era o Free Internet Chess Club, acho que era, né?
Exatamente, isso aí.
Era um negócio meio no DOS, meio estranho, assim, o interface não era muito... A gente é mais um pouquinho mais antigo, a gente lembra dessas coisas, viu, Lorenzo?
Usava o Winboard pra entrar nele, assim, eu lembro disso.
Exatamente, o Winboard, Jesus.
Programinha antigo, né? E aí, nesse site, cara, eu lembro que uma vez tinha um desafio, assim, de uma engine, né? Um rate muito alto. Uhum. Aí eu peguei, vou aceitar. Aí, cara, não era xadrez. Eu achei que era xadrez. Uhum. De repente, explodiu tudo minhas peças. Eu pensei, o que é isso, né, cara? O que tá acontecendo?
Maluquice.
Aí...
E aí surgiu o interesse.
Cara, o que é isso, né? Eu joguei mais umas, assim, pra tentar entender o que tava acontecendo, né? E aí, eventualmente, gostei do jogo, assim, sabe? Foi por causa dessa engine aí que eu enfrentei. Mano. E comecei a jogar com o pessoal ali do Fix e do Burro 21, né? Burro 21 é um site que eu passei bastante tempo jogando também, que a comunidade estava toda lá, assim, na época, né? Tinha muito brasileiro que jogava. E foi mais ou menos assim.
Era um servidor... Era gratuito também, né? Eu lembro que concentrava muito bom jogador e era gratuito, né? Mais ou menos o que é o Lee Chess hoje,
Mais ou menos isso, bem dessa.
Bacana. E vamos lá. E agora sim, fala do Mundial. Como é que foi a tua experiência aí? Não foi o teu primeiro Mundial, né? Você já tinha jogado outro antes. Mas como é que foi essa experiência aí de 2021... A questão da... Queria que você falasse um pouquinho da preparação que você teve para jogar esse torneio, né? Se ele era um torneio aberto a qualquer pessoa jogar mesmo, se tinha que ter um convite, se tinha um ranqueamento, alguma coisa nesse sentido. E como é que foi o torneio em si, né? Queria que você falasse um pouco também.
Só fazer um parênteses aqui. O xadrez atômico já é meio antigo, assim, né? Eu não sou muito especialista, assim, na história dele, mas dizem que lá por 95 ele surgiu, assim, na internet. Em 98, o pessoal já organizou um campeonato mundial, sabe?
Caramba!
Ele era uma variante bem popular lá nas antigas, assim. Daí, eu sei que em 2005 teve outro mundial, né? Teve uma paradona, assim. Mas daí a comunidade meio que se dispersou, assim, sabe? Teve um tempo ali meio obscuro, assim. Mais o pessoal jogava em sites, assim, né? E ali por 2016, a comunidade estava toda de volta, assim, em um mesmo site, que era o Lee Chess, né? E começaram a organizar de novo esses campeonatos mundiais, né? Eu joguei a primeira edição e fui super mal, assim. Nem lembro que lugar que eu fiquei, mas caí bem longe, assim. E aí, todo ano, a partir de 2016, tiveram campeonatos mundiais, né? As outras variantes também, hoje em dia, já estão organizando campeonatos mundiais, né? E daí eu dei uma paradinha também, mas eu joguei os dois últimos, então, né? 2020 e 2021. Em 2020, eu fiquei em terceiro. Cometi vários erros, assim, de preparação, sabe? Eu coloquei um peso muito grande em abertura, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que eu dei uma consertada. Esse último ano, né, 2021, eu não coloquei um peso tão grande, assim, na preparação de abertura, né? Eu joguei umas partidas de treino, que eu achei bem importante também, né? Isso foi muito benéfico, né? Mas é fato, assim, que o cara tem que estar muito bem preparado na abertura, mesmo assim, sabe? Porque o Atômico é um jogo muito forçado, né? Se você for comparar com o xadrez normal. Às vezes é lance único, assim, na abertura, né? Especialmente se você tá de pretas, a tua tarefa é defender ali, sabe? E você vai pensar em contra-ataque assim, uhum, mais pra frente, sabe? Então é, entendi, bem importante você estar bem preparado, assim, senão a partida vai acabar na abertura mesmo, né?
Uhum.
E nesse torneio, é, assim, eu fui preparando mesmo, né, adversário, assim. É, começamos com 61 jogadores, né? Eu era o cabeça de chave número 2, então a primeira rodada, os três primeiros cabeças de chave não jogaram, né? Passaram direto. Aí a primeira rodada era tipo um mata-mata que se chama eliminatório duplo, né? Como é que funciona? Se você perde um match, você vai pra uma repescagem. Aí se você perde na repescagem, você tá fora do torneio, né? Então é assim,
entendi.
Você pode perder um match, se perder o segundo, você tá fora, né?
Sistema meio parecido com o judô, assim, os caras podem perder ainda, como podem conquistar um bronze lá, um negócio assim, né?
É, mas aqui no caso você poderia ainda ser campeão, né? Mesmo que você perdesse.
Ah, legal.
Tinha chance de continuar, né? Aí, então, a primeira rodada eu passei, né? Ficamos em 32. Aí, essa rodada de 32 foi relativamente tranquilo, assim. Eu acho que eu ganhei de 6-0, se não me engano. E a partir daí, a gente ficou em 16, né? E esse top 16 foi mais complicado, certo, assim. Aí eu tive que preparar a rodada, o pessoal tava bem preparado também. E acabou dando tudo certo, assim. Eu ganhei a chave de cima e a de baixo, então, né? Porque você pode ir pra repescagem. Uhum. Mas eu consegui ganhar o torneio todo pela chave de cima, assim. Tive essa felicidade.
Bacana. E a questão do ranqueamento ali, da participação, ele era aberto ou era só pros melhores ranqueados, assim?
É, a participação é aberta.
Esses 60, no caso, né? Ah, participação aberta.
Aberta mesmo. É, só tem alguns detalhes, né? Você tem que ter, se eu não me engano, são 100 ou 200 partidas na sua conta no ano passado, né? De Atomic.
Entendi.
Em primeiro lugar, para você demonstrar que você é um jogador ativo, né? Porque uma coisa muito chata é o cara se inscrever e abandonar o torneio no meio, sabe? É bem chato isso.
Ah,
sim. E, então, né? Isso é uma tentativa do cara não abandonar o torneio, assim, né? Tem que comprovar que o cara é um jogador ativo, assim. E outra coisa é que o pessoal prepara, né? O pessoal leva em conta suas partidas para preparar. Então,
incrível,
né? Seria meio injusto você criar uma conta nova e jogar tendo disponível para você todas as partidas dos caras, né? E você não tem nada disponível para eles prepararem, né? Então,
sim, faz todo essa sentido.
Razão também, daí tem essa regrinha. Mas fora isso, é aberto, né? Quem quiser, quem for um jogador ativo, assim, tiver essas partidas, pode se inscrever e participar, assim, numa boa, né?
E ele foi no Lichess, né? Foi disputado esse campeonato. Ele, o xadrez atômico, ele tem em outros servidores, como chess.com, por exemplo, ou é só no Lichess que você encontra?
Eu acho que a maioria dos sites hoje em dia já implementaram, sabe? O chess.com, se eu não me engano, implementou bem recentemente, tipo um ano atrás, né? Mas já se encontra lá também. E, né, acho que os dois servidores mais na ativa hoje em dia são o chess.com e o Lichess, né? Mas se você
pegar... Sim, os mais jogados. Os mais utilizados pela comunidade xadrística, né?
Mas se você for olhar esses outros, né? Como eu comentei, tem o Fix e o Ru21, né? Que ainda tem a variante. O ICC também, há muito tempo, já tem a variante, né? Faz uns 20 anos, assim, que tem no ICC. Então, acho que a maioria dos grandes sites de xadrez, assim, já colocaram algumas variantes, né? E o Atômico tá entre elas.
Bacana. É, nesse Mundial específico, você tem algum jogador, vamos dizer assim, de elite ou algum jogador famoso que pratica essa modalidade também, que você tem conhecimento?
É, nesse Mundial em si, o cara que eu ia comentar contigo não tava.
Quem que era?
É, cara, o nickname dele no Lichess é Arca50. Ele é grande mestre, né? Se você for olhar o rating Blitz dele, Bullet, cara, é muito alto, assim. Ele tem 3.000, 3.100, sabe? E direto ele joga Blitz, assim, com o Carlsen, com outros jogadores de elite, e às vezes ele ganha, sabe? Então a gente acha que ele é um jogador muito forte, assim, da elite, talvez. Só que a identidade dele não é conhecida, né?
Entendi.
Foi 3 vezes campeão mundial de Atômico já.
E é um grande mestre.
É um grande mestre, o cara é muito forte, assim, a gente não sabe quem é, não tem certeza, né? Mas é um jogador de elite, assim, imaginamos, né?
Se fosse há uns 20 anos atrás, a gente ia estar falando aqui que era o Fischer disfarçado.
Com certeza, né? Tem uns rumores dele aqui, né?
Não, tem histórias aí meio tenebrosas.
Conheço algumas.
Mas...
Do Nigel Short.
Mas bacana. Isso, exatamente, né? Que jogava F3, F2, aquela coisa
só
toda.
Pode ser o Fischer, não pode ser mais ninguém, o cara achava...
No mínimo era algum maluco com engine, naquela época não tinha.
Certamente.
Não tinha nenhum tipo de controle, né, disso aí. Mas não vamos estragar o sonho da galera que era o Fischer, né?
Deixa assim.
Cara, e me diz, o que representou pra ti, cara? Vencer esse... Por queira ou não, né? É um campeonato mundial.
Né?
É a maior competição da modalidade no mundo. Uhum. Como é que foi o sentimento, cara? Como é que foi a sensação de ter vencido esse mundial aí?
Assim, claro, né? Que é um jogo bem mais jogado que xadrez, né? Eu sei as proporções do negócio, né? Mas eu fiquei bem feliz, né? Porque é um jogo que eu jogo há bastante tempo, assim, né? E, sempre quis, assim, né? Poxa, se eu fosse campeão mundial, eu ia ficar bem feliz, né? Sempre foi o pensamento, assim. E aí consegui, então foi muito legal, assim, foi muito massa, cara.
E, bom, bacana, a gente viu uma repercussão agora no Floripa Open, né? E até parabenizar também o Kaiser e o Pomar, né? Que deram destaque, né, cara?
Nossa.
Porque eu acho que é interessante, né, você valorizar a questão do troféu que eles deram pra ti, a simultânea que aconteceu.
Com certeza.
Foi, eu acho, uma coisa bem, bem bacana, né, que eles fizeram ali.
Fiquei muito feliz.
E... Show, show. E fora isso, tu chegou a fazer alguma matéria aí, como na cidade, alguma coisa nesse sentido? O pessoal ficou sabendo, como é que foi?
A Lizzie Vicenzi, né, que é repórter, acho que, não sei se da FCX, né? Mas ela
é atualmente assessora de imprensa do Clube de Xadrez Chapecó.
Sério? Ah, olha só.
Exatamente. E atleta. Uhum. Ela é assessora de imprensa, ela é atleta, ela é fotógrafa, secretária do clube.
Ah, eu sei, quase tudo isso. Não sabia que era essa.
É a Lizzie Bombril. Lizzie Bombril, é isso aí.
Ah, ela escreveu uma matéria muito legal, assim, muito bacana. E ela tinha escrito uma outra já. Em 2016 ou 2017, fizeram uma matéria, assim, que eu tava em primeiro no ranking, né? Apesar de não ter sido, né? Não estar jogando Mundial na época, mas eu era primeiro do ranking, escrevendo uma matéria muito legal também. Então, obrigado, Alice, aí.
Show de bola. Fica o registro. Bom, show de bola, Lorenzão. Conheci um pouco dessa tua história, né? E do xadrez atômico. E além do xadrez atômico, tem alguma outra modalidade que você... joga, o que você gosta, né, desse xadrez alternativo? A gente tem aí o 960, tem outras variantes, né? Tem alguma outra que você joga também ou você se dedica mais ao autônomo?
Cara, falar a verdade, eu gosto de todas elas. Eu não jogo muito bem as outras, sabe? Mas o anti-chess, por exemplo, que é aquele que você tem que entregar todas as suas peças, né? Eu gosto muito, assim, eu acho muito legal. Não jogo bem, mas eu acho bem divertido, assim, sabe?
Sim, uma vez,
assim, eu coloquei como desafio pessoal que eu queria ficar no top 100 de todas as modalidades alternativas, né? E, eventualmente, eu consegui, assim, simultaneamente. Mas
olha,
foi, assim, por um dia. No outro dia, já não tava mais, sabe?
Cara, bom, a gente falou do teu sentimento, né? De ter vencido esse Mundial e, enfim, tudo que representou, né? Que é um grande achievement aí da tua carreira, né? E você tem resultados também bem expressivos, como eu até falei na tua apresentação ali. E aí eu queria saber do teu sentimento também, como foi vencer presencialmente, né? Você venceu aí o Fier e o Krikor, né? No Blitz, em partidas Blitz, né? E online, aí você venceu o Nepo e o Morozevic, por exemplo, né? Além de outros GMs, é claro, né? Mas esses os mais destacados, digamos assim, né? Vencer esses caras também é um gostinho diferente, né?
É diferente, né, cara? Com certeza, assim. Fica... obviamente, a gente sabe que não é xadrez de verdade, xadrez pensado, né? É um xadrez blitz.
Uhum.
Especialmente online, envolve também você usar o mouse rápido, né? Então, certamente não é a mesma coisa que jogar xadrez pensado no tabuleiro, né? Mas mesmo assim, fica um sentimento muito legal, né? Poxa... Vencer o Morozevic, que é o meu ídolo, assim, é um ídolo que eu tenho, né, o Morozevic. E o Nepo também, poxa, um jogador super forte, né? O Krikor e o Fir, que foram no tabuleiro também, sabe? Então, é um sentimento muito legal, né? Apesar de saber as devidas proporções, né? É um sentimento muito legal, assim.
Bacana. Aspirações do Eduardo Lorenzon. Não só para o Atomic Chess, mas para o xadrez clássico. Existe algum tipo de aspiração em específico, né? Você jogou o Floripa Open, o último agora que teve. Existe alguma aspiração de chegar a MF, de chegar a MI? Como é que você vê a tua carreira, assim, tanto no Atomic quanto no xadrez clássico, né? Além de ser doutor em física,
terminando,
né? Fala aí. Terminando o doutorado, exatamente, né? Então, esse tá mais próximo, né? Esse já tá pertinho, né? Mas no xadrez, quais são as tuas aspirações ainda? Existe uma aspiração nesse sentido?
É, então, cara, na verdade já faz um bom tempo assim que eu meio larguei mão de aspirações no xadrez, sabe? No xadrez clássico, assim, né? Tinha uma que tava quase acontecendo, assim, que virou uma semi-meta minha, que era chegar a 2.300 no Blitz, né? Eu cheguei a 2.289, eu acho, né? Tava bem pertinho, assim.
Caramba! Tá?
Mas aí...
Só uma dúvida bem de capivara aqui. 2.300 no Blitz dá título
do
MF também?
Cara, eu acho que não dá nada, assim. Acho que não é nada demais, mas, poxa, eu tava tão perto, eu pensei, cara, vou ficar falando pros meus amigos que eu sou MF de Blitz aí, só pra dar uma zoada, né?
Ah, é um título, um número cabalístico, 2.300, né?
Mas aí, cara, eu fui jogar o Floripa Blitz de alguns anos atrás, e esse de agora também, né? E é impressionante a quantidade de jogadores fortes que tem rating baixo, sabe?
Eu gostaria agora de fazer um pequeno parênteses, né? Porque eu joguei o Floripa Open, né? Até fiz um bom torneio no Clássico. Mas eu preciso compartilhar o meu desempenho no Blitz, né? Eu joguei o Blitz, Super Blitz, e fiz 6 pontos em 11 partidas, né? Um pouquinho mais da metade aí dos pontos, e perdi singelo 53
então, cara,
pontos de rating feed.
É isso aí mesmo.
E é incrível, inacreditável. Eu joguei com jogadores de 1.300, jogadores de 1.800, muito fortes,
absurdo,
muito rápidos,
absurdo.
Muito bem preparados. É incrível, é incrível. Eu, ainda que o clássico deu uma equilibrada, mas no Blitz foi uma depressão.
Exatamente,
assim.
Cara, exatamente. Eu joguei. Não foi ruim o meu resultado, assim, sabe? Eu fiz 7,5 em 11. Mas perdi uns 30 pontos lá, assim, porque realmente, cara, muito jogador com 1.700, 1.800, com nível muito acima disso, sabe? E aí meu rating sofreu, então agora tá mais longe dos 2.300, acho que eu não chego mais lá.
Ah, mas chega, só, né, chega assim. A gente, capivara é sempre assim, o capivara sempre tem a esperança, né, o capivara sempre tem a, e eu falo por mim, né, aquela ideia de chegar nos 2.300, um dia a gente chega lá. Pode chegar com 112 anos, né? Mas a gente chega lá. Tem que ter a esperança. Se o cara perder a esperança,
acabou.
Aí não tem mais...
Alguma coisa que motive a gente.
Isso aí. Não, mas show de bola, Eduardo. Vamos... Antes da gente entrar, eu sempre faço uma pergunta. Antes da gente entrar nos quadros, né? Do quadro, a gente tem o lance do mestre, o momento capivara que a gente vai fazer aqui contigo. E antes de entrar nos quadros, eu queria que você me dissesse, cara, tu tem toda essa tua carreira aí, desde jovem jogando xadrez, né? E jogando xadrez atômico e outras modalidades e tudo mais. Então eu queria que você me dissesse, em algumas palavras, né? O que significa o xadrez pra ti?
Significa o xadrez? Cara... uma oportunidade de conhecer pessoas novas, fiz bons amigos no xadrez, uma diversão, assim, né, em tempos mais recentes, porque, né, eu larguei um pouquinho as aspirações, assim, mas ainda é um jogo que me traz muita satisfação, assim, de jogar, né, mais recentemente com o xadrez atômico, uma conquista também, assim, eu resumiria dessa forma.
Show, perfeito. Agora chegou a parte dos nossos quadros fixos e a gente vai fazer então o primeiro deles, que é o lance do mestre.
Lance do mestre.
Então, meu amigo Eduardo Lorenzo, eu gostaria que você compartilhasse uma história conosco de... uma partida muito boa que você tenha feito, ou, vamos lá, um campeonato muito bom que você tenha jogado. Qual que é o momento lance do mestre, ou os momentos, né, se for mais de um aí, do Eduardo Lorenzo?
Cara, eu acho que eu vou destacar a partida que eu ganhei do Cricker, que foi num Blitz, né, foi lá no Floripa Open, alguns anos atrás, né, e aconteceu uma coisa meio inusitada, assim, porque, cara... O meu repertório é meio furado, assim, isso nunca foi segredo, sabe? Mas aconteceu da gente cair numa linha exatamente igual várias partidas que eu já tinha jogado online, sabe? Eu já tinha, assim, umas 10, 15 partidas naquela linha, naquela variante específica, assim, sabe? E ela é meio furada, mas eu meio que conhecia bastante ela, sabe? E aí, cara, eu consegui acabar a partida com mais tempo do que eu comecei. Porque ele caiu num golpezinho, assim, sabe? Então foi um momento bem inusitado, assim, né? Porque
foi jogando ao toque,
eu realmente não esperava uma coisa dessa, né? Mas é Blitz, novamente, né? Imagino que se fosse no pensado, ele ia me dar uma sova, né? Ele ia achar todos os lances. Mas no Blitz é mais complicado, né? Às vezes acontece isso. E foi uma felicidade minha aí ter acontecido isso.
É, lembra qual variante que foi?
Cara, foi um Gambito Evans.
Você jogou? Você jogou tava de brancos ou de pretos?
Foi um Gambito Evans.
Gambito Evans. É uma abertura muito perigosa aí, né? Gambito Evans contra o GM, olha só.
Certo, né?
Viu? Vocês ficam dizendo que não dá pra jogar Gambito contra GM? Tá aí a prova, dá pra jogar sim. Eu confesso que por diversas vezes na minha vida, né, eu cogitei jogar diversos tipos de aberturas, né, contra o Fear, né, porque a gente é do mesmo ano, né, e eu joguei todos os meus estaduais e brasileiros, tava lá o filho da mãe do Fear jogando, né. Então, o Fier, ele dizimava a esperança, né, do pessoal, né? Quando ele ia para esses campeonatos, assim, porque você já dava uma tristeza. Né? E certa vez eu disse assim, bom, quem que é esse Fier aí? O que ele ganhou na vida dele? Eu vou jogar um Gambito Rei aqui. Bom, o Fier não deu muito certo, como você pode imaginar. Não deu muito certo, mas a experiência foi bacana. É, ele não teve dificuldade nenhuma
de não teve muita piedade.
Tabuleiro. Não, ele sempre foi fearless, né? Como diria o nosso... Mas bacana. Esse aí, então, seria o teu momento de lance do mestre, então, Lorenzão. Vitória sobre o quê? Tá muito, muito bem exemplificado. Lorenzão, tudo tem o seu lado positivo e seu lado negativo. E agora a gente vai entrar no segundo quadro do podcast, que se chama Momento Capivara.
Momento Capivara.
Ai, ai. E agora você nos diz, Lorenzão, qual que foi aquela partida horrível, tenebrosa que você jogou, ou aquele torneio pra esquecer, qual que foi o... pior momento capivara do Lorenzão, aí do Eduardo Lorenzão na sua carreira até o momento.
Olha, com certeza tem mais momentos capivaras do que de mestre, isso eu não tenho dúvida. Mas eu vou destacar dois.
Essa é uma máxima, né? Nossa, assim, que existe muito mais capivarada do que maestria.
Eu vou destacar,
né?
Dois, cara. Um foi num joguinhos aqui de Santa Catarina contra o Rony, de Joinville. E...
Rony Gisler?
Blumenau.
Rony.
Ah, achei que era de Joinville.
Talvez ele estava jogando por Joinville, mas ele era de Blumenau.
Ah, verdade, tem razão. E, cara, foi uma partida horrorosa, assim. Nossa. Eu lembro que, cara, eu entreguei uma peça, aí ele me devolveu uma torre. Cara, caiu tudo na partida, assim. Caiu tudo de todos os lados, sabe? Cada cinco lances, uma peça...
Basicamente, que um show de horrores.
E acabou em empate, assim. Então, nossa... Devia ser um empate que os dois ganhavam zero ponto, sabe? Porque foi muito feio, assim.
Assim, não, os dois perderam.
Foi horrível mesmo. Mas uma outra que eu quero destacar foi em 2007, eu lembro bem, assim, porque eram os joguinhos lá do Paraná, que chamam de Jogo da Juventude, né? Cara, eu acho que era, tipo, a última partida, assim. E se eu ganhasse, a nossa equipe era campeã, sabe? E a partida começou mal pra mim, assim, mas eu acabei ficando melhor, sabe? Contra o Goles. Eu não lembro qual dos Goles, né? Tem os irmãos Goles, lá do Paraná. Eu não lembro qual deles que eu tava enfrentando nessa partida. Mas aí eu lembro que eu fiquei com uma qualidade a mais, assim, né? Contra um cavalo. E era pensado, né? Então eu tinha um bom tempo no relógio, assim. E, cara, eu tomei um duplo daquele cavalo.
No pensado ainda, não tava no Blitz.
Aquele cavalo e foi o torneio, assim, água abaixo, sabe? Então esse aí foi bem inesquecível, assim.
Aquele que não, demorou pra dormir.
Essa foi triste, cara, essa foi triste. Mas ficou no passado.
O Goles, É, mas ele provavelmente ele estava, provavelmente estava sóbrio, não, né? Não estava no gole. Agora eu tenho que pedir desculpa pela piada infame aí para os nossos ouvintes, né? A gente tenta fugir dos trocadilhos, mas é difícil, muito, né? Difícil, né? Às vezes é complicado. Muito bem, esse momento capivara de destaque do nosso amigo Lorenzon. Eduardo, o terceiro quadro do nosso podcast, ele chama-se Rei Afogado.
Rei Afogado.
E esse quadro, ele é... Só não digo que é o meu favorito, né? Todos têm um lugarzinho no meu coração. Mas esse é bacana porque você conta aquela história... Aquela história diferente, meio... Pode ser constrangedora ou curiosa. Que você tenha vivido aí nessa tua caminhada enxadrística. Aí pode ser uma história de... Uma viagem, de alojamento, de torneio... Que história que você tem aí pra contar pra gente aí nesse momento aí do Rei Afogado?
Eu lembro de uma história lá do Paraná mesmo, quando a gente jogava por equipe, né? E era na época que eu era calouro, né? Então, era uma época, assim, que existia bastante trote com calouro, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época eram uns trotes, às vezes, meio pesados, né?
O bullying corria solto.
E aí, eu lembro que a equipe, né, às vezes, tinham certas... agressões não tão fortes assim, vamos dizer, né? O cara não saía machucado, mas ele apanhava um pouquinho.
Agressões, como é que se diz, né? Voluntárias, gratuitas, né?
Agressões gratuitas, né? E aí a ideia era colocar a pessoa embaixo de um cobertor e dar uns chutes, assim, né? E aí eu falei, não me bate, por favor, eu tenho rinite a esse cobertor, uma coisa assim, né? Pra minha surpresa...
Tentou meter o Miguel, né?
Pararam de me bater, sabe? Talvez eles tenham acreditado mesmo, né? Não sei. E aí, né? Beleza. O pessoal foi dormir, assim. Todo mundo ficou mais tranquilo, pá. Aquele silêncio no quarto, né? De repente eu solto uma assim. Nem tenho rinite. Aí o pessoal voltou a me bater.
Mas eu acho que foi uma surra justa.
Hoje eu penso assim. Tem que ser muito idiota pra todo mundo quietinho, né? Você soltar uma dessa, nem tem o rinite.
Vamos então, Eduardo Lorenzon, ao nosso quadro mais esperado, que chama-se Zugzwang.
Zugzwang.
No quadro Zugzwang, como o próprio nome diz, você terá que... Ficar meio sem saída aí, meio contra a parede, né? Meio sem lance pra dar. E a ideia agora é a gente fazer a listagem dos jogadores mais importantes aí, ou mais que você mais gosta, né? E aí eu quero que você faça então o teu top 5 masculino e feminino, né? Absoluto, enfim, no caso, se quiser colocar uma mulher no top 5 absoluto também, né? Feminino e absoluto, tanto no Brasil quanto no mundo. E depois de fazer esse top 5 Brasil-Mundo do feminino e absoluto, quero que você faça também o top 5 do Atomic Chess, né? Que é a tua praia aí, tu tá no mundo alternativo, nesse multiverso do xadrez aí. Então, gostaria que você começasse pelo Brasil, depois mundo, e aí depois você pode ir pro Atomic Chess. Perfeito. Meta bala.
Então vamos começar com o Brasil feminino. Vou começar com um nome que na verdade eu não conhecia, assim, não acompanhei muito, mas já me falaram o nome dessa fortíssima mulher, que é a Tatiana Hatko, né?
Tatiana Hatko.
Eu vi alguns resultados dela, assim, impressionantes mesmo, né? Ela meio que parou com o xadrez, que eu saiba, né? Mas, assim... Pelo que eu ouvi falar, assim, era realmente uma monstra, assim, né? De destaque mesmo, né?
Então... Isso, ela teve, se eu não me engano, ela ganhou uma Copa Itaú.
É?
Na época que jogavam vários GMs, alguma coisa assim. Exato, absoluto.
Que bacana.
Ela ganhou uma Copa Itaú com GMs jogando e tudo mais, então... A mulher é meio violenta.
Uma pena que tenha saído do xadrez, né?
É, uma pena. Se abandonou.
Mas então destaco o nome dela, assim, apesar de não conhecer muito, né? Uhum. E aí, meus quatro outros nomes são mais recentes, assim, né? Acho que todo mundo vai conhecer.
Coloquei fala, a fala, na, fala na tua ordem, né? Então, em, uhum, em quinto seria a Hatiko.
Isso? Não, primeiro, desculpa, primeiro.
Ah, primeira Hatiko.
Primeira Hatiko.
Perfeito, uhum, perfeito.
Aí coloquei a Juliana Terral.
Em segundo lugar.
Aham.
Uhum.
Vanessa Feliciano.
Uhum.
Júlia Alboredo.
Júlia Alboredo.
Aham. Uhum. E em quinto coloquei a Katie, que tá jogando muito aí recentemente, né?
Ah, bacana, Katie. Librelato.
Isso.
Ah, catarinense, uhum, também. Então, vamos recapitular. Em quinto seria a Katie. Katie. Em quarto, a Júlia Alboredo, né?
Aham,
uhum, Julinha Alboredo, que tá jogando muito também. Terceiro, a Vanessa.
Uhum.
Feliciano. Segundo, a Juliana Teral.
Isso.
E primeiro, a Tatiana Hatiko.
Isso, perfeito. Então, de agora em diante, eu vou começar pelo quinto lugar.
Isso, pra criar o suspense.
Criar o suspense.
Porque,
né,
aí você vai chegar lá no Brasil, agora no Brasil e no mundo, que daí entra o pessoal GM ali.
Aham.
Uhum. Aí o pessoal fica esperando o nome, assim, o nome não aparece, daí o pessoal fica puto. É, legal assim, né?
Beleza.
Essa parte aí. Então, top 5 Brasil absoluto. Vai. Perfeito. Lá.
Então, em quinto lugar eu coloquei o Fear.
Alexander Hilário Takeda Sakai dos Santos Fear.
Este mesmo.
Pra quem não conhecia o nome completo dele, tá aí.
Ai, ó, sabe de cabeça, assim?
É trauma o nome disso.
É o trauma. De tanto ver o nome dele emparcerado contra você e pensar, putz, é exato, ele.
Exato, é o trauma deixa marcas, né? É aquela história, né, quem bate não lembra, mas quem apanha...
Quem apanha lembra muito bem, né? Justo, justo, compreensível, compreensível.
Compreensível. Vamos lá.
Então, em quarto lugar eu coloquei...
Quarto lugar.
Rafael Leitão.
Muito bem, Rafael Leitão.
Aham. Uhum. Em terceiro lugar, um jogador que se afastou do xadrez também, mas que eu considero muito forte, que é o Vescovi.
Uhum, Giovanni Vescovi.
Uhum.
Não sei se é Vescovi ou é Vescovi, né? Mas fica...
Ah, não sei. Não sei a pronúncia, não.
É, essa parte de pronúncia a gente deixa pro pessoal especialista.
A gramática de letras.
Isso, perfeito.
Em segundo lugar, o fortíssimo Milos.
Gilberto Milos.
Milos.
O cara que é GM até no nome, né?
É GM, verdade, não tinha parado.
Incrível, né? Incrível.
Em primeiro lugar, é meio difícil de deixar de fora, né? O grande Mequinho.
Não, tem que falar, né, não, cara? Tem que falar. Ele tem os problemas extra-tabuleiros dele, mas jogou muito xadrez
dentro
na vida, né?
O tabuleiro não tem comparação, né? O cara foi realmente de destaque mesmo.
Muito bem. Então, quinto lugar, Alexander Fier. Em quarto lugar, Rafael Leitão. Terceiro lugar, Giovanni Vescovi. Segundo lugar, Gilberto Milos. E o primeiro, Henrique da Costa Mekin, o famoso Mequinho.
Isso aí.
Ah, tá boa a tua lista, hein? Tá com nomes pesados aí nas listagens, né? Vamos lá. Agora vamos para o mundo.
Mundo.
Qual que seria o... Do quinto ao primeiro... Pode ser no feminino, né? Uhum. Deixa o absoluto para depois.
Beleza, começamos com o feminino então. Tem alguns nomes meio difíceis de pronunciar aqui. Vou fazer o melhor que eu posso.
Uhum, então, vamos lá.
Quinto lugar, eu coloquei a Maya Shiburdanidze.
Aham, é húngara, se não me engano, né?
Ah, não lembro de onde ele é, mas se não me engano foi a campeã mundial mais nova, com 17 anos, alguma coisa assim.
Maya Shiburdanidze, isso aí.
Né? Uhum. Uhum. Em quarto lugar, eu coloquei a Nona... Gaprindashvili.
Cara, Gaprindashvili é mais difícil que Guarani Açu.
É verdade, é bem mais difícil.
Nona Gaprindashvili, isso, né?
Ela foi a primeira GM, né? Primeira GM feminino.
Uhum. E ela, inclusive, recentemente ganhou um processo da Netflix, né?
Ah, ganhou o processo? Ah.
Ela ganhou o processo na Netflix porque... acho que foi uma coisa parecida com danos morais, né? Alguma coisa assim.
É, acho que retrataram que ela meio errado, assim, no
seriado. Isso, é que ela foi referenciada no seriado Gambito da Rainha como uma grande mestre, uma mulher, né? Que nunca teria enfrentado nenhum homem, né? E na verdade, não, né? Ela ganhou de vários jogadores do sexo masculino. Então, isso feriu um pouco a honra, né?
Opa.
Um pouco não, né? Feriu pra caralho, né?
Processo merecido.
A honra dela, né? Então entrou com processo e a Netflix teve que
tá certíssimo.
Pagar pelo erro. Uhum. É isso aí. Errando e aprendendo e pagando milhões.
Isso aí.
Terceiro lugar.
Terceiro lugar eu coloquei a Vera Mentic.
Vera Mentic.
Que é aquela famosa, né? Lá do início do século XX. E criou... Não foi ela que criou, né? Mas existiu o famoso Clube Mentic, uma coisa assim. Que era pros homens que perdiam pra ela, né? Tem uma história bem famosa, assim. O cara falavam... Ah, ela não devia estar nesse torneio, não sei o que. Ela ia lá e ganhava dos caras, né?
Exato.
Então, ela ficou bem famosa por isso e destaco o nome dela aí também.
Vale a pena, quem não conhece, dar uma pesquisada no Google aí.
Todos esses
a história do
aí.
Clube Mentic.
Uhum. É, todas legal. Essas pessoas aí, acho que valem a pena pesquisar, quem não conhece ainda. Tem histórias bem legais. Uhum. E aí, o top 2, em segundo eu vou colocar a Hou Yifan, né? Mais forte da atualidade, assim. Fortíssima mesmo, né? Infelizmente, mais uma que acabou largando xadrez para outras coisas, né? Xadrez
virou professora universitária, salvo engano, né?
Da Oxford ou de Harvard, uma coisa assim, né?
Aí tu... Aí você foi onde nenhuma Adriana jamais esteve.
Mas ele foi... Ela foi admitida em uma universidade dessas bem conceituadas, assim, e meio que abandonou o xadrez, né? Pelo que eu pesquisei, assim. Uhum. E em número um, de novo, não tem muito como fugir, né? É a Polgar, né? Fenômeno,
Judith,
né?
Polgar.
Absoluto fenômeno, assim. Quem não conhece a história dela, pesquisa aí, porque...
Não, essa é fantástica. Na verdade, todas são, né? Todas, mas a Judite, ela é extra classe demais, assim, em questão de jogo, né?
Ganhou de todo mundo,
talvez...
assim, ganhou de todos os jogadores fortes da época, então...
Exato, talvez no universo do xadrez feminino em si tem algumas enxadristas com mais destaque, mais títulos, né? Mas a Judite sempre jogou no absoluto, né?
No absoluto, né? Ela fazia questão de jogar no absoluto, né?
Exato, e teve grandes vitórias, né? Ganhou Kasparov e tudo mais, então é realmente difícil fugir da menina Judite.
É, realmente.
Bem, vamos tentar recapitular aqui rapidamente. Beleza. Em quinto você colocou a Shiburdanidze, né?
Isso.
Em quarto, Gaprindashvili.
Isso.
Em terceiro, Vera Mentic. Segundo, Hou Yifan. E a primeira... A gloriosa Judith Polgar.
Esta mesmo.
Muito bem. Top 5 absoluto mundo.
Uhum.
Bora lá.
Então, as outras eu ranqueei mais por nível, assim mesmo, né? E essa aqui eu ranquei mais por preferência, beleza?
Ah, boa, boa. Aí vai ter gente se doendo, aí é bonito. É bonito que vai ter gente escutando e se roendo de raiva. Isso é
provavelmente.
Bonito.
Então, ranquei meus 5 jogadores favoritos, assim, da história, né? Que eu mais gosto, assim. Então, em quinto lugar...
Em quinto, Volmir Lopato, né?
Volmir Lopato. grande professor, mas infelizmente não tá na lista.
Abraço, Volmir. Vai lá, em quinto lugar?
Então, em quinto lugar, eu coloquei um jogador bem atual, assim, né? Que é da Elite agora, o Richard Rapport.
Olha só.
Gosto muito disso.
Já começou surpreendendo, hein?
É.
Richard Rapport, em quinto lugar.
Em quarto lugar eu coloquei Topalov.
Veselin Topalov.
Terceiro.
Campeão mundial.
É, da FIDE, né?
É, da FIDE. Da FIDE, né?
Aham, uh-huh. 2005, que foi um torneio.
2005.
É.
Isso aí.
Em terceiro lugar eu coloquei Morozevich.
Muito bem.
Em segundo lugar, Mikhail Tal.
Uhum.
Em primeiro lugar, Adolf Andersen, que o pessoal talvez não conheça muito.
Meu Deus do céu! Não, você vai... Você se cuida, cara, quando você sair no próximo torneio de xadrez.
Estão querendo bater?
O pessoal vai querer te espancar.
É, como eu disse, eu tenho plena noção de que não são jogadores assim, né? Eu não ranquei por nível mesmo, mas é por ordem de preferência mesmo. Foi meu primeiro ídolo, assim, no xadrez.
Cara. Olha só, você deixou Carlsen fora.
Ah, sim.
Fischer fora e Kasparov fora.
Ah, pois é, não, se eu fosse fazer um de nível, com certeza seria Kasparov, Fischer, Carlsen, Karpov e mais alguém, né? Sem dúvida.
Uhum.
Mas como eu ranqueei por preferência, teve que ser esse pessoal aqui.
Show de bola. Então vamos lá. Essa lista ficou bem diferente, hein? Gostei.
Diferenciada, né?
Richard Rapport em quinto. Topalov em quarto.
Uhum.
Terceiro foi o...
Morozevich.
Em segundo, Mikhail Tal. É um dos... O único clássico, né? Dos enxadristas aí. E primeiro...
Andersen.
Mas não o Wolf, né?
Não, o Andersen é aquele antigão lá, do século XIX.
Jogava... O Anderson antigão, viu, gente?
Aquele lá que jogava com o Morph e tal, que era o romântico lá.
Aquele maluco, aquele maluco lá. Eu nem lembro o nome. É uma vergonha, eu deveria lembrar o nome dele. O Rafael Leitão, se ele estiver ouvindo agora, ele vai ficar enlouquecido, cara. Ele escuta o podcast, hein?
Ah, é?
Ele vai ficar louco. Como é que você não sabe o nome do Anderson, seu capivara? Por isso você não evolui, seu monstro. Mas muito boa essa lista, hein? Okay. E dá pra identificar também um pouco do estilo de jogo teu, né? Com essa
exatamente.
Lista.
Eu gosto do pessoal que era mais agressivo, assim, e tal, né? Deixava, de certa forma, a objetividade um pouquinho de lado, né? Mas é isso aí.
Show de bola. E vamos chegar na lista, então, do top 5 do Atomic Chess.
Atomic Chess.
Vamos lá, top 5 do Atomic Chess, metabala, meta meu amigo Lorenzo.
Então, é uma lista que eu nunca fiz, assim, né? Fiz agora, assim. Mas, assim, o pessoal da comunidade do Atomic adora fazer essas listas de top, assim, né? E assim, eu acho que eu concordo com eles, sabe? Eles fazem um top 5, assim, que é quase que imutável, né? São quase sempre as 5 pessoas desse top 5, são elas, sabe? Daí, assim, eu vou tentar colocar em ordem, apesar de não saber se essa ordem é a melhor de todas, né? Mas em quinto lugar, então, eu vou colocar o jogador Gran Lapin, que é dos Estados Unidos. Em quarto lugar, eu vou colocar eu mesmo.
Aí é bonita. Deixa a modéstia de lado, bora lá.
Deixar um pouquinho de lado. Então, eu vou colocar o Teste de Tsunami aí em quarto.
Em quarto.
Aí, em terceiro lugar, eu vou colocar o jogador Tipau, da Inglaterra. Em segundo lugar, essa é difícil de escolher, cara. Nossa. Mas eu vou colocar, então, o GM Arca 50.
Uhum.
Em primeiro lugar...
Aquele que ninguém sabe, ninguém viu, sabe, mas ninguém viu. É o cara.
Uhum. Em primeiro lugar, eu vou colocar o Onubense, da Espanha.
Sabe quem é o cara?
Sim, não? Sim. Uhum. Eu acho que ele, se não é, tá muito perto de ser mestre FIDE hoje em dia, assim.
Ah, mas, bacana.
Recentemente ele parou, assim, de jogar Atômico também.
Bacana, fala pra gente aí os nicks novamente aí, que daí o pessoal procura também lá no Lichess e desafia a galera pra um match aí.
É, então.
Quinto ou primeiro, Matt Fischer? Uh-huh.
Estamos só justificando, assim, realmente o pessoal normalmente coloca esses cinco, assim, na lista, né? Eu vou colocar pessoalmente o Onubense, vou começar pelo quinto, então, que é o Grand Lapin, Grand Lapin, assim, Grandlapin.
Certo.
Tá. Em quarto lugar, Peste Tracinho Tsunami, que é o meu nick, né?
Boa.
Em terceiro lugar, um cara que é, assim, jogador bem antigo, assim, o cara começou lá em 2000, mais ou menos, e sempre foi um jogador muito forte, o Tipau, da Inglaterra, Tipau, como se pronuncia mesmo. E o meu top 2, então, em segundo lugar, vai ser esse GM Arca, porque ele é um jogador mais recente, assim, ele não faz parte dos jogadores mais antigos, mas quando ele chegou, assim, sabe? Quando ele tava preparado pra match, assim, ele foi invencível, sabe? O cara era muito forte mesmo. Apesar de, né, quando a gente jogava, assim, mais casualmente, ele tem um score mais ou menos igual com todos os outros, assim, da lista, né? Mas quando ele tava preparado, era coisa de outro nível, assim, mesmo. Então, vou colocar ele em segundo. Em primeiro lugar, eu vou colocar o Onubense. Né? Eu não diria que o nível dele, assim, é muito mais alto que os outros da lista. Eu acho que é bem parecido, assim, né? Mas o cara... sempre esteve ali entre primeiro e segundo por mais de 10 anos, sabe? Então, na consistência dele, eu vou colocar ele em primeiro.
Show de bola. Tá aí a lista do top 5 Atomic Chess, que foi uma inovação aí desse nosso episódio. Aproveitando, né, o quarto melhor jogador da história de Atomic Chess, que tá aqui nos dando entrevista, né? Então, muito bacana. Eduardo Lorenzon, muito obrigado pela... tua participação, cara, muito bacana a gente divulgar também, né, esses outros tipos de modalidade de xadrez. A gente sabe que tem várias formas aí que contemplam os mais variados gostos, né, do xadrez, não só o xadrez clássico, né. A gente já tem dentro do xadrez clássico o Blitz e o Bullet, né, que o pessoal gosta de brincar, de jogar, é viciante e tudo mais. E a gente tem essas outras modalidades, o 960, que o Fischer popularizou lá atrás, agora tem... Agora não, né? O Atomic Chess, que tem há muito tempo, mas que ganhou um certo destaque agora no Brasil por causa do teu resultado, né? Pelo título mundial, né? Que não é pouca coisa, importante
Obrigado.
Dizer. Então, te agradecer, cara, pela tua participação aqui conosco, de explicar pra gente um pouco mais, né? De ter o teu tempo de nos explicar um pouco mais de como funciona o Atomic Chess e deixo aberto aí para você dar as suas considerações aí finais nessa participação no Torre na Sétima.
Claro, imagina, obrigado, eu que agradeço o convite de falar aqui. Antes da gente encerrar, uma coisa que eu esqueci de mencionar assim, lá para trás, é que tem bastante jogador forte, sabe, que demonstrou um certo interesse em Atomic, inclusive o Carlsen. O Carlsen joga de vez em quando, sabe? E ele joga bem, né? Ele joga bem. Imagino que ele nunca tenha estudado, sabe? Mas ele é muito forte, assim, cara. Ele dá trabalho pros caras fortes, assim mesmo, né? Uhum. Tem o Nihal Sarin, que é da Índia, joga bem Atomic também. Tem o Boris Grachev, da Rússia. Todos jogadores bons de Atomic, sabe? Então o pessoal curte, assim, dar uma jogadinha da Atomic.
Não, legal.
E é isso aí, assim, fiquei muito feliz com o título, né? Vamos seguir aí. Eu penso em escrever um livro de Atômico eventualmente. Porque não, é uma coisa que não tem, assim, né? E eu acho que eu consigo produzir umas, sei lá, umas 100, 150 páginas de conteúdo, assim, pra registrar algumas coisas, né? E é isso, cara. Agradeço muito o convite por falar aí. Obrigadão.
Então, espere nos próximos capítulos da vida de Eduardo Lorenzon. O bicampeonato mundial, que vem em 2022, e o livro do Atomic Chess, talvez o primeiro livro no mundo, né, sobre Atomic Chess, seria fantástico também. Bacana, Eduardo, muito obrigado pela tua participação, cara, e fica um abraço aí para você que chegou aqui, até aqui, né, escutou o nosso podcast. Estamos de volta, mais fortes do que nunca, e vamos, que 2022 está só começando. Um abraço para todo mundo e até mais.
Valeu, abraço.
Torre na Sétima.